Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Preguei algum tempo em nossa igreja uma série chamada 20 Mulheres da Bíblia e escolhi duas delas para considerarmos aqui. São duas mulheres que pertencem ao início da igreja cristã. Com a primeira delas, nesta primeira palavra, nós estaremos nos referenciando pelo ministério do apóstolo Pedro, e na segunda mensagem nós consideraremos uma mulher nos referenciando pelo ministério do apóstolo Paulo. Peço que você abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, de 36 a 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 36 a 43. Diz assim, Atos 9, de 36 a 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Após a ascensão de Jesus Cristo e o dia de Pentecostes, a igreja cresceu. E o Evangelho atingiu regiões mais distantes de Jerusalém. O capítulo 9, é esse capítulo 9, o verso 31, dirá: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O apóstolo Pedro será quem irá acompanhar mais diretamente este processo inicial de crescimento da igreja em toda a região da Palestina. Observe o verso 32, vai dizer: passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Já em Atos capítulo 8, nós vemos Pedro visitando Samaria, onde a pregação de Filipe havia impactado. E agora o apóstolo Pedro dirige-se para o oeste da Palestina, para a região mais próxima ao Mediterrâneo, chegando a lugares conhecidos à época como Lida, Sarona e Jope. Jope é o nome da cidade atualmente chamada Jafa, que servia de porto, de mar, para Jerusalém, que ficava a 56 quilômetros da capital. Era o único porto natural naquela região. E no início da igreja cristã, vivia em Jope uma mulher chamada Dorcas. Esse nome significa gazela ou antílope. A gazela era usada pelos poetas como símbolo de beleza e graciosidade. Porém, o nome aramaico de Dorcas era Tabita. O nome Dorcas é assim a forma grega do aramaico Tabita. E um detalhe curioso é que Dorcas é a única mulher chamada de discípulo, palavra grega para discípulo, em todo o Novo Testamento. E algumas informações do texto bíblico acerca de Dorcas. É que ela, vivendo em Jope, Dorcas era, diz o texto, verso 36, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. O verso 39 comenta acerca das viúvas que tinham túnicas e vestidos que Dorcas costurava, que ela mesma, com as suas próprias mãos, com seu próprio ato criativo, preparava. Hoje nós temos abundância de tecidos, abundância de roupas, abundância de vestidos. Provavelmente você que está aqui tem mais do que um vestido e algumas possivelmente têm um bastante. E geralmente a roupa tem para nós uma finalidade além do uso. Tem finalidades muito mais ligadas ao estético e ao reconhecimento social também. Porém, em sua acepção primária, vestimentas têm muito mais um sentido fundamental de sobrevivência e dignidade. E Dorcas costurava para as viúvas. E as viúvas nos tempos bíblicos não podem ser comparadas, ainda que tenhamos lá pontos de comparação, mas o fato é que as viúvas dos tempos bíblicos não desfrutavam de hospitais, nem de amparos nas leis, nem de pensão de alimentos, nem de pensão de viuvez. Além disso, o direito fazia com que a transmissão da herança fosse direto para os filhos homens, como já foi apontado aqui. E agora você tem esta mulher em Jope, essa cristã chamada Dorcas, cuidando das viúvas dos tempos bíblicos, e cozinhar para alguém, e costurar para alguém, era uma expressão muito clara, muito eloquente de cuidado. Aliás, ainda hoje isto, quando se prepara uma refeição quente, quando se traz uma bandeja de café, se está expressando cuidado. Mas aconteceu que, assim como os melhores discípulos de Cristo também adoecem e também morrem, aconteceu que, diz aí o verso 37, Dorcas adoeceu e veio a morrer. O seu corpo foi levado para o cenáculo, onde foi pranteado em um ofício fúnebre. O cenáculo é um aposento em andar superior. E visto que o apóstolo Pedro estava ministrando naquela região, mais precisamente ao norte, em Lida, aliás, os crentes de Jope enviaram mensageiros pedindo a Pedro que viesse rapidamente a Jope, diz o verso 38. A esta altura, a pessoa de Pedro já ganhara renome, inclusive por conta dos sinais que ele fazia em nome de Jesus Cristo. E o pedido foi enviado a Pedro nos seguintes termos: não demores em vir ter conosco. De Lida a Jope são em torno de 14 quilômetros. E o apóstolo Pedro atendeu ao pedido e veio a Jope, imediatamente foi cercado pelas viúvas em seu luto. Verso 39 dirá: tendo ele chegado, todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. A morte de Dorcas foi sentida por aquelas viúvas. De fato, parece que não era fácil para aquelas viúvas conciliarem o fato de que uma discípula de Cristo, generosa, ou como diz aí o texto, notável pelas boas obras e esmolas que fazia, estivesse morta. A dor existencial e a crise teológica daquelas viúvas parece ser assinalada por essa cena, por ocasião da chegada de Pedro. Cercaram-no chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. E além da dor, então, há aqui uma certa angústia, que poderia ser traduzida nas seguintes palavras: como uma pessoa generosa como ela, o que pode ser se ver pela evidência destas túnicas e desses vestidos que portamos, pode ter sido acometida pela doença e pela morte. Além da dor e do luto, frente a uma pessoa querida, ainda pesava esta antiga inquietação sobre o fato de que pessoas justas, pessoas piedosas e generosas, e que muito realizavam a fim de aliviar o sofrimento e a miséria humana, encontram-se entre os que adoecem e morrem. E adicione-se, enquanto muitos perversos e iníquos permanecem prósperos e vivinhos da Silva. Então aquele choro e aquele desfile de túnicas trazem juntamente com sua dor afetiva um outro tipo de angústia também. As coisas não deveriam ser desta maneira. Não faz sentido que pessoas como Dorcas, servindo ao Senhor e aliviando sofrimentos e misérias humanas, seja justamente aquela que agora está sendo velada no seu corpo frio e inerte aqui no cenáculo. Então, no início da igreja cristã, essa situação colocava em crise a causa do evangelho em Jope. E Pedro foi solicitado a chegar àquele porto a fim de oferecer conforto e uma interpretação, uma hermenêutica para o episódio. E Pedro poderia responder àquele clamor de duas maneiras. Ele poderia ter feito uma exposição bíblico-teológica e trazido uma palavra de conforto e fé e esperança da parte de Deus, o que teria sido perfeitamente legítimo. Mas o Espírito de Deus conduziu a Pedro a um outro procedimento, a uma outra forma de responder àquela situação clamorosa. E o texto termina relatando o processo de ressurreição de Dorcas por Pedro e como este milagre tornou-se renomado e muitos crendo no Senhor, diz aí os versos de 40 a 42. O verso 41 é bastante terno, diz o texto assim: ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, e especialmente as viúvas, apresentou-a viva. O texto termina dizendo que Pedro ficou em Jope, onde se hospedou na casa de Simão, o curtidor. Como nessa palavra o nosso foco é Dorcas e não exatamente Pedro, o que podemos considerar sobre a pessoa dela? Em primeiro lugar, observe, o texto dirá que Dorcas, enquanto discípula de Cristo, alcançada pela graça do Senhor, foi alguém caracterizada por boas obras e esmolas. A nossa confissão de fé dedica ao tema Boas Obras um capítulo, e ela nos informa algumas coisas por meio das quais nós podemos situar o ensino bíblico sobre as boas obras, que não seriam apenas obras caritativas, mas seriam um bom proceder, um proceder segundo o bem, segundo a verdade, segundo Deus. Isso seria boa obra. E a confissão dirá: boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua palavra, e não as que os homens inventam sem o respaldo da palavra de Deus, movidos por um zelo cego ou por algum pretexto de boas intenções. Dirá ainda que essas obras não podem agradar a Deus nem tornar uma pessoa apta para receber a graça de Deus. Dirá que, contudo, a omissão de tais obras é ainda mais pecaminosa e ofensiva a Deus do que a sua prática. Mas eu quero destacar aqui uma expressão da confessional. Vai dizer assim: as boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e a evidência de uma fé verdadeira e viva. Por meio delas, os crentes demonstram a sua gratidão, fortalecem sua certeza de salvação, edificam seus irmãos, adornam sua profissão do Evangelho, fazem calar os seus adversários e glorificam a Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que tenhamos o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. As boas obras de Dorcas faziam isto. Ela glorificou a Deus com as suas obras. Isso está em toda a Bíblia. O profeta dirá: ele te declarou ao homem o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ou o que nos diz o Senhor Jesus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou como diz o apóstolo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando o Senhor Jesus refere-se ao juízo, ele dirá: então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Este é um mundo de muito sofrimento e de muita miséria. O amor de Cristo, o amor do discípulo de Cristo, a obra da graça de Cristo em nós, precisa se expressar em um amor que se compadece. Compadecer é sofrer junto, é sentir junto. E se o sofrimento deste mundo não nos causa nenhuma dor interior e não nos conduz a nenhuma atitude prática, então o estado de nossa alma já não é bom. E nem é boa a nossa religiosidade. Jesus ensinou-nos esta verdade na parábola conhecida como a do bom samaritano. Então as boas obras de Dorcas glorificavam a Deus, exaltavam a Deus, eram agradáveis a Deus, espelhavam o seu caráter. desse Deus que acolhe os órfãos e as viúvas, desse Deus que enxergou o sofrimento de Ismael, desse Deus que não fica indiferente. E além disso, o texto vai dizer que ao praticar as suas obras e esmolas, Dorcas oferecia testemunho de Jesus Cristo. O verso 36 dirá: discípula, em meio aos discípulos e santos em Jope, Dorcas testemunhava do amor de Cristo, assistindo aos necessitados e particularmente costurando para as viúvas. Isto é do Senhor Jesus. Isto lembra dele. Lembra-nos do Senhor Jesus desembarcando e vendo a grande multidão, compadeceu-se dela e curou muitos enfermos. E o Evangelho de Marcos diz que compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. Já era tarde, certa vez, e Jesus disse aos seus discípulos, aquela multidão: dai-lhes vós mesmos de comer. E essa frase é repetida nos evangelhos sinóticos e ela nos lembra que nossa tendência é jogar o problema para longe de nós. Que outros cuidem dessa situação. Já isto era ensino que o Senhor vinha transmitindo ao seu povo desde os tempos mais remotos. Quando o Senhor disse lá em Deuteronômio 24, verso 19, quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Salmistas vão cantar, vão orar: pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu santo lugar. Os profetas trarão isso em sua pregação. Isaías dirá: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. O Senhor Jesus Cristo dirá aos religiosos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Também os apóstolos, o apóstolo Paulo, a igreja lá, em Atos, ministrando as viúvas, e os apóstolos precisarão eleger 7 pessoas para cuidar daquele ministério. O apóstolo Paulo dirá a Timóteo: se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E o apóstolo Tiago dirá: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quando Dorcas naquele ministério, naquele cuidado simples, aparente para nós hoje, estava assistindo e vestindo as viúvas, estava apenas refletindo o caráter de Deus. Estava refletindo o amor que procede da pessoa do próprio Cristo. estava exalando esse bom perfume de Cristo enquanto vestia aquelas viúvas. Se observe, em terceiro lugar, algo interessante nesse texto. É que, embora o propósito das boas obras e esmolas não fosse este, a semeadura compassiva de Dorcas resultou em que o seu trabalho tornou-se notável e resultou em amor sincero para com ela. Veja verso 39, todas as viúvas chorando. Vamos tentar situar isso de uma forma correta e conveniente. O amor deve ser algo gratuito. O amor não deve buscar os seus próprios interesses. Mas o que chama o amor não é o ódio ou a indiferença. O que chama o amor é o próprio amor. O amor atrai o amor. Essa é uma lógica das Escrituras. A colheita do amor não se dará quando semearmos indiferença, discórdia, ódio e vingança. O apóstolo dirá aos romanos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E Provérbios dirá: o que semeia injustiça, cegará males. Quando a Escritura relembra o ministério de Jesus Cristo aqui neste mundo, o faz da seguinte maneira: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fazer o bem é algo que faz com que tal pessoa, assim como Abel, mesmo depois de morto, ainda fale. Foi assim com Dorcas. O seu trabalho humilde e generoso de servir ao próximo, particularmente ao necessitado, retornou para ela como uma colheita abençoada, cheia de bons frutos. O provérbio dirá: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá verdadeira recompensa. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele dirá que essa semeadura, ela tem uma colheita. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, os versos de 6 a 15, ele dirá: para nós semearmos bastante, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. E agora ele fala da contribuição a favor da necessidade, vai dizer: para que superabundeis em toda boa obra. Verso 9, ele dirá, 2 Coríntios 9, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto que, como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, Dorcas foi superabundante em toda boa obra. Dorcas também ceifou com abundância. Ela distribuiu, deu aos pobres, por causa do serviço de Dorcas, ações de graças foram tributadas a Deus, e muitas graças foram tributadas a Deus. Então, em seu ministério de servir aos necessitados, Dorcas glorificou a Deus, e por causa da semeadura de Dorcas, em virtude da superabundante graça de Deus, muitos intercederam por ela, oraram por ela, porque é um princípio simples. O amor deixa saudades. Jesus deixou saudades. Dorcas deixou saudades. E geralmente quem ama deixa saudades. Então gostaria de avançar para a parte final, trazendo algumas aplicações. Enquanto discípula de Cristo, Dorcas foi alguém caracterizada por boas obras e esmolas. E a lei nos fala que o amor é traduzido de forma prática por investirmos na necessidade do outro. Por isso a palavra de Deus diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E o que implica em que não queremos que ela padeça necessidade que nós mesmos não gostaríamos de passar. Você sente que tem gastado o seu tempo em torno de quê? Por vezes é possível que nós gastemos os nossos tempos e energias e recursos apenas em torno de nossos próprios interesses, apenas em torno de nossas próprias motivações pessoais. Você tem percebido que o amor de Deus tem crescido em você? Você tem crescido em compaixão e misericórdia? Como nosso coração tem se posicionado diante da necessidade do outro? Observe que não estamos aqui perguntando como você se sente em relação às posturas do próximo diante das suas necessidades, porque isso a gente já sabe como nós nos sentimos. Nós sabemos como nos sentimos em relação ao que o outro tem, ao que o outro faz em relação às nossas necessidades, isso já sabemos. Essa resposta é simples. A tendência é que nós sempre esperemos que os outros façam coisas por nós e tendemos a nos ressentir quando eles não fazem. Mas o foco aqui não é este. Como você se sente em relação às posturas do próximo diante das suas necessidades? Não é este o nosso foco. O foco é: você tem considerado com seriedade a expressão do Senhor de que mais bem-aventurada coisa é dar do que é receber? Você tem crescido em centrar-se nas necessidades do outro? Ou ainda permanecemos naquele padrão natural e maturo, próprio deste mundo, de colocarmos a nós mesmos como o centro do mundo e deixando de lado o reino de Deus e a sua justiça? Você tem percebido que na sua vida o Senhor está transformando você em alguém mais parecida com Jesus Cristo, de maior serviço, de um coração mais misericordioso e compassivo? Ao praticar as suas boas obras, Dorcas oferecia testemunho de Jesus. Uma vez Jesus disse que nisto o mundo conhecerá que sois meus discípulos. O quê? Se vos amardes uns aos outros. Você sente que em seu viver as pessoas têm percebido cada vez mais o bom perfume de Cristo? Você tem crescido naquele mesmo espírito de servir que tinha o Senhor Jesus Cristo? Serviço e humildade estão de mãos dadas. Dorcas servia a Cristo e ao próximo. E atraiu para si pessoas, porque era humilde. Servir é a atitude do servo. Por isso Jesus servia, pois ele mesmo disse, ele mesmo se descreveu como alguém humilde e manso de coração. Temos crescido nesta área. O seu testemunho aponta para Cristo. Quando estamos em casa, na vizinhança, no trabalho durante a semana, no trânsito, na universidade, na escola, temos glorificado a Cristo. A sua maneira de viver aproxima as pessoas de Cristo Jesus. Em último lugar, a gente observe aqui, embora o propósito das boas obras e esmolas não fosse esse, a semeadura compassiva de Dorcas resultou em que o seu trabalho tornou-se notável e resultou em amor sincero para com ela. Aquelas mulheres amavam Dorcas. Você tem percebido que as pessoas gostam de sua presença? Elas valorizam a sua presença? Elas apreciam a sua companhia? Elas sentem saudade de sua pessoa? Elas querem você por perto? Isso geralmente diz muito sobre o tipo de pessoa que somos. Até as crianças queriam estar perto de Cristo. As viúvas choravam a perda de Dorcas. E um fato mais notável é que nós lemos nas Escrituras que aqueles que andaram semeando bem, servos do Senhor, deixaram saudades. Então nós mesmos precisamos nos verificar se estamos nos tornando pessoas mais dóceis, mais servis, mais interativas, menos distantes. Somos capazes de abençoar outros com a nossa presença, com os nossos gestos, com as nossas palavras, por vezes com dar um copo d'água. E assim vamos testemunhando de Jesus. Quando era garoto ainda, antes dos 8 anos, 8 para 9 anos, estava em casa de minha avó e ela apanhou uma vasilha e colocou lá uns legumes e falou assim: Gilson, leva isso aqui para a vizinha. E cheguei lá, bati, e a vizinha perguntou: você é o neto da Dona Otelina? Eu falei: sou eu. E ela mandou isso aqui para a senhora. E quando ela recebeu, ela derramou uma lágrima. Porque as pessoas estão carentes. Meu pastor, ele, pastor da minha adolescência, contou-me uma certa ocasião que ele estava num supermercado e uma senhora aproximou-se dele e perguntou assim: "Você sabe onde está o palmito?" E ele disse: "Deixe-me mostrar onde está o palmito. Venha comigo." E ele a mostrou. E aquela senhora bateu no ombro dele e falou assim: "Filho, eu já sabia onde estava o palmito. Eu só estava precisando de alguém para conversar. Eu só estava precisando de alguém para trocar uma palavra." Talvez para vocês, mulheres cristãs que nasceram na igreja e falam mais ou menos, isto pareça uma coisa assim tão incomum, tão estranho. Mas existem pessoas que estão carentes de um prato de legumes. Isto as faz chorar. E existem pessoas que estão carentes que você olhe em seus olhos. Diga algo. E as ouça. Porque estão solitárias e sozinhas neste mundo hostil, indiferente. Nós mesmos, então, precisamos verificar se nós estamos abençoando pessoas com a nossa presença. Se você espera ser amado, se você espera ser amada, a melhor maneira é começar a amar. Talvez você já tenha ouvido falar daquele círculo vicioso, o círculo não virtuoso. O marido não ama a esposa. A esposa não respeita o marido. O marido não se sente respeitado. Logo, o marido não ama a esposa. A esposa não se sente amada. Logo, não respeita o marido. Quem vai quebrar esse círculo? Se você espera ser amado, talvez uma boa maneira é começar a amar. O contrário geralmente só isola e produz cobrança e amargura e ressentimento. Isto porque o amor obedece ao princípio de semeadura. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. E quem não semeia nada, tem que comprar. É verdade. Não semeio arroz, não semeio feijão, não semeio... Aliás, o máximo que tenho no meu quintal é uma acerola. Preciso comprar. Porque não semeio. Hoje as pessoas estão comprando amor. Eu sei disso. Estou lá no hospital atendendo e vejo as pessoas comprando caro atenção, afeto, ouvido. Talvez comprassem menos se elas semeassem o amor, porque o amor retorna para nós. como uma boa medida, cheia de bons frutos, como um cesto cheio de molhos. Que Deus abençoe vocês. Mesmo aquelas mulheres que, como Dorcas, no seu anonimato, na sua simplicidade, lá no porto em Jope, está tecendo, costurando, tecendo aqueles pontos, cisindo aqueles pontos, fazendo aquelas túnicas, aqueles vestidos. Esse ato simples, porém eloquente, glorificava a Deus, dava testemunho de Jesus. E por causa dela, ali chegou o apóstolo e fez um dos grandes milagres do início da igreja cristã. Que Deus nos dê do mesmo Espírito. Que Deus dê a você desse mesmo Espírito que estava sobre Dorcas, de servirmos aos necessitados, de espelhar Cristo naquilo que fazemos e traduzir em nosso viver e a nossa vida como algo maior do que nós mesmos, vocês mesmos. É assim que nos tornaremos filhos de nosso Pai Celestial. Ele é o Pai de órfãos e juiz de viúvas, e o seu amor se derrama cotidianamente. E nesta manhã, Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e a sua chuva cair sobre justos e injustos. Que Deus nos abençoe. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.